Bem Brasil, Bem Brasil.
Olá, seja bem-vindo ao Bem Brasil, programa hoje especialíssimo. Nós vamos conversar muito, tem muita coisa boa pela frente. Eu sou o Flávio Siqueira e o Bem Brasil, junto com você, aqui pela Rádio Cines e pelo FlávioSiqueira.com, já está no ar.
Bem Brasil,
Bem Brasil.
Esse é o Bem Brasil, tá no ar a partir de agora pela Rádio Cines. Muito bom ter você mais uma vez junto com a gente, ouvindo o melhor da música brasileira. Aliás, você pode mandar seu e-mail, flaviosiqueira@ymail.com, acesse flaviosiqueira.com também. Participe como você faz todos os dias, porque hoje a gente tem um convidado muito especial que vai falar não só sobre o seu trabalho, mas como você que ouve o Bem Brasil está acostumado, vai falar um pouco sobre a sua vida e principalmente sobre as suas inspirações. O seu trabalho desse nosso convidado de hoje precisa de muita inspiração. Não é um simples trabalho de... Apesar de a gente não acreditar que existe um trabalho simples, todo trabalho tem o seu mérito e o seu valor, mas sem inspiração esse não vai. Nós vamos conversar hoje com Anderson Cavalcante, é palestrante na área de gestão de pessoas e qualidade de vida, é empresário, é escritor. Anderson, bom receber você no Bem Brasil, tudo bem contigo?
Tudo bem, Flávio, um prazer estar te ouvindo e um prazer estar falando com todos os ouvintes aí do Bem Brasil. Vamos bater esse papo aí, vai ser bem legal.
Pois é, o Anderson inclusive daqui a pouco vai escolher algumas músicas, a gente vai ouvir um pouco do gosto musical dele, mas antes, pra gente começar, e daqui a pouco a gente vai falar do seu trabalho especificamente, dos seus livros e tudo mais, mas eu queria que você me falasse antes da questão inspiração. Dá pra viver, dá pra trabalhar sem inspiração?
Ah, Flávio, não dá não, hein? Ainda mais pra mim, você vem fazer uma pergunta dessa, não tem jeito. Acho que a inspiração é que nem o ar que a gente respira, é que nem a água que a gente bebe, né? É algo que o tempo todo tá criando vida dentro de nós, né? Tem aquele ditado que diz assim, você é o que você come, né? E aí eu costumo dizer que não é o que você come só com a boca, mas é o que você come com os olhos quando você está observando, olhando alguma coisa, um programa de TV, alguma coisa que você está olhando. É o que você come quando você está ouvindo, né? Que você come com ouvido, quando você ouve uma música bacana, um som de uma criança, uma gargalhada de um bebê, enfim. É o que você come também com a boca, lógico. O que você come com os olhos quando você está lendo uma coisa legal. Então, acho que esse conjunto de coisas que a gente está o tempo todo com a nossa percepção ligada reforça dentro de nós essa força de poder estar inspirado para a gente poder assimilar isso tudo e devolver isso para o mundo.
Pois é. Você sabe que você está falando um negócio que é muito interessante, que a gente sempre costuma até comentar aqui no programa. Geralmente a gente busca itens específicos, caminhos específicos, símbolos específicos, acreditando que necessariamente aquilo vai nos inspirar. Mas pelo que você está dizendo, e eu acho isso muito legal, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, a inspiração vem todo dia, de tudo, de todos, e a única questão aí é se a gente simplesmente percebe ou não e consegue identificar das coisas mais simples da vida, que ali é a inspiração também, né, Anderson?
A vida foi feita para ser vivida em abundância, né? Então, é muito beijo, é muito abraço, é muito carinho, é muita conversa com as pessoas que a gente ama. É o tempo todo tá fazendo elogio para as pessoas que você trabalha, para os colegas do trabalho, para os amigos, para a família, enfim. E aí, é cada momento desse que você está inteiro, que você está vivendo a vida com abundância, né? Não olhando só os problemas, lógico. Nossa vida, a gente sabe que a gente vai enfrentar problemas o tempo todo, né? A vida ia ficar muito sem graça se tudo ocorresse conforme a gente pensa e planeja, não ia ter muita graça. Então tem que ter os problemas, tem que ter os percalços, sim, que é isso que faz a gente levantar, tropeçar, cair, levantar e crescer, né? Criar músculo, criar massa, criar inteligência para cada vez mais a gente conseguir prosperar. É no doce, na alegria, nas crianças, né? Eu costumo dizer que dentro de nós existe uma criança que todo dia, Flávio, acorda com sede de sorvete, com vontade de ser abraçada, de receber um carinho, receber um pouco de afeto. E quanto mais a gente conseguir nesse mundo, eu sei que o mundo é competitivo, o mundo é dinâmico, a gente vive num mundo capitalista, mas quanto mais cada um de nós assumir o compromisso com a criança que nós somos, que existe dentro de nós, mais a gente vai poder curtir os pequenos prazeres que a vida oferece para nós o tempo todo.
E aí quem está nos ouvindo agora e ouviu você falar tanta coisa legal e está no carro assim falando, olha aqui, vendo o mar em Sines, o porto ali bonito do lado, e fala, poxa vida, o Anderson está falando tão bonito, eu estou sentindo tudo. Aí de repente recebe uma buzinada de um caminhão lá atrás, o motorista xinga ele e fala, e agora? Eu não tenho mais, acabou minha inspiração, é assim não?
Você me lembrou um amigo outro dia foi fazer um cruzeiro com a esposa, com os filhos, e aí ele estava na fila para se servir no buffet, E aí ele conversando com a esposa ali na fila, não percebeu, o cara, a pessoa que tava atrás dele falou assim, deu um cutucão no ombro dele e falou assim, olha, a fila andou. Aí falou, então passa. Precisa dessa pressa aqui, né? Então às vezes a gente tá numa sintonia tão legal com a gente, tá num momento de inspiração, tá ouvindo uma música no carro, tá curtindo uma paisagem, como você mesmo disse, e aí esse é o poder nosso. De repente uma buzina vem e tira a gente daquele estado que é nosso. E você entra no estresse do outro sem perceber. Você vai pro piloto automático, sai daquela energia boa que você tava e entra na energia do outro. Você corta o seu fluxo, não pode. Qual que é o segredo disso? Né, o Osho que dizia, né, uma pessoa, se ela te tira do sério uma vez, foi porque ela quis. A segunda foi porque você permitiu. Então, assim, o quanto que a gente abre espaço, né? Uma coisa é você sair e tomar uma buzinada um dia. Outra coisa é você tomar uma buzinada toda semana, todo dia, o trânsito a gente sabe que é caótico. E você todo dia sai de casa com uma energia e chega no trabalho com outra, porque no meio do caminho você entrou naquele estresse todo que não é seu.
Pois é, e é aquela coisa também, né? O mundo todo vive dentro da gente. E se a gente consegue projetar para fora, seja na buzinada, seja no que quer que seja acontecendo à nossa volta, o mundo interior que vive em paz, aquilo não vai ter um significado tão ruim também, né, Anderson?
Outro dia eu vi uma cena que eu achei muito interessante. Que, em São Paulo mesmo, no trânsito, um rapaz foi buzinou para uma moça que sem querer tinha fechado ele. Enfim. E aí ela virou para ele, ele foi do lado do carro para xingá-la. Ela virou e mandou um beijo pra ele, né? Poxa, quebrou a lógica daquele rapaz, né? Porque na hora ele esperava tudo, menos um beijo da moça. Então a moça, assim, pra literalmente deixar ele todo sem jeito, mandou um beijinho pra ele, que aí nem ele aguentou na hora, né? Na hora ele parou e viu que não era o caminho, né? Então acho que é isso, a gente tá tão em contato com a nossa... tão em sintonia com aquilo que a gente acredita, com o momento que nós estamos vivendo em nossas vidas, que não vai ser uma buzina, não vai ser uma pessoa apressada, não vai ser alguém que vai fazer com que a gente entre nesse outro ritmo. Agora, qual que é o problema? O problema ocorre quando as pessoas estão vivendo nesse ritmo, quando você sai de casa nesse ritmo. A gente sabe que o nosso dia não é fácil. Você sai, você acorda, tranquilo. Quem mora em apartamento sabe que muitas vezes você entra no elevador, vai trabalhar, você acorda com uma energia. Aí você entra no elevador para ir pro trabalho do seu prédio, para pegar o carro, aí você fala, tem alguém no elevador. É comum. Às vezes você fala bom dia, a pessoa não te responde um bom dia.
Pois é.
Né? Aquelas pessoas falam, só se for para você, né? Mas tem gente que não responde bom dia. Você já fica meio... já não é legal.
É.
Aí você pega o trânsito, aquela bagunça que a gente sabe que é o trânsito. Você já chega no trabalho com uma outra energia. Trabalha o dia inteiro, puxado, volta para casa com uma energia muito diferente da que você saiu de manhã. Então a gente sabe que o nosso dia não é fácil. Então por isso que a gente tem que buscar o quê? Tá o tempo todo ligado para aquilo que é o nosso propósito maior, para aquilo que realmente a gente acredita que faz sentido. Né? Os antigos hebreus diziam, doença é você andar em círculo, né? Que é quando você não sai do lugar. Você vive a sua vida patinando. Então, você acorda, levanta, vai trabalhar, volta, acorda, levanta, vai trabalhar e vive naquele... sua vida não sai daquilo, você não tem um sentido maior, você não percebe que o tempo todo as suas reclamações são sempre as mesmas, né? Porque meu marido é um chato, porque minha mulher não me valoriza, porque o governo, porque meu chefe, enfim. E aí você encontra essa pessoa daqui a 6 meses, são as mesmas reclamações. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos, são as mesmas reclamações. Então são pessoas que estão adoecidas, despertadas desse sono profundo para que elas possam seguir rumo àquilo que é o propósito maior delas.
Até para saber no fim depois o que realmente importa. Aliás, esse é o tema do livro do Anderson. Eu abri a entrevista aqui falando um pouco do Anderson, a gente vai fluindo no papo, esse papo, Anderson, vai fluindo, e você tem muita coisa para contar, enfim, a coisa vai e a gente acaba nem apresentando direito o nosso convidado, já está conversando aqui e não falamos do livro ou dos livros e de tudo mais que o Anderson tem feito, inclusive com condições para você que nos ouve em Portugal, tem muita gente nos ouvindo no mundo todo pela internet, mas em Portugal também tem acesso ao conteúdo do Anderson a partir de um livro. Mas antes, Anderson, da gente falar sobre isso, eu queria ouvir uma música e eu queria que você pedisse uma música, pode ser?
Claro que sim, com o maior prazer. Tem uma música que eu sempre está presente no meu computador, no som do meu carro, em todos os lugares que eu vou, que é uma música do Renato Teixeira junto com o Almir Sater, né, que eles são conhecidos como o poeta caipira brasileiro, né? E que é Tocando em Frente. Essa música, ela é muito linda, né? E tem um trecho que acho que é pura poesia, quando ele diz que cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Acho que essa música tem a ver com o papo que a gente vai fazer hoje.
E ela que a gente ouve agora no Bem Brasil.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Bem Brasil, Bem Brasil,
o Brasil no seu rádio, Bem Brasil.
Renato Teixeira tocando em frente aqui no Bem Brasil, o pedido do Anderson Cavalcante. Para você que ligou o rádio neste momento, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, hoje é bom te receber aqui no Bem Brasil. Hoje nós estamos falando com o Anderson Cavalcante. Ele é empresário, escritor, é palestrante e, acima de tudo, é um grande ser humano que tem muita coisa para contar. A gente começou a nossa entrevista falando sobre inspiração, que é fruto, que é elemento essencial, né, para que o Anderson realize bem o seu trabalho. E ao longo do nosso papo nesse primeiro bloco, quem nos acompanhou sentiu um pouquinho das inspirações que motivam o Anderson a fazer todas essas coisas. Eu queria, Anderson, antes da gente retomar o nosso papo tão agradável sobre inspiração e sobre tantas lições de vida, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho como empresário, como escritor, como palestrante. Você está à frente da editora Gente no Brasil, é isso?
É isso aí. Bom, eu venho da família pobre, mas que desde muito cedo, pobre de dinheiro, mas muito rica de princípio, muito rica de valores, né? E eu aprendi desde muito cedo que a gente precisa aprender a valorizar as pequenas coisas, os pequenos prazeres que a vida oferece. E aí eu trabalhava numa empresa, e até que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de treinamentos e fui para a editora Gente. E aí, trabalhando na editora Gente, que hoje eu sou um dos sócios da empresa, em 2002 eu tive a oportunidade de escrever meu primeiro livro, que chama As Coisas Boas da Vida, que é um livro, é um gift book, né, que a gente chama, que é um livro que tem um formato de presente, com um lacinho, com fotos de crianças e frases, para que a pessoa possa, eu não queria escrever um livro que ficasse guardado lá na prateleira, né, no quarto, aquela coisa toda, na biblioteca, não, eu queria um livro que ficasse no criado mudo da pessoa, ficasse na mesa do escritório, para que todo dia ela pudesse lembrar de uma daquelas frases, de uma daquelas fotos, para que pudesse inspirá-la para que ela curtisse de fato naquele dia, fizesse uma coisa boa para ela, curtisse as coisas boas da vida. E Flávio, esse livro deu tão certo, vendeu só no Brasil, ele vendeu mais de 155 mil livros.
Poxa.
Foi lançado aí em Portugal, inclusive.
Uhum.
Também pela editora Pergaminho, que é uma editora aí em Portugal. E aí esse livro, eu falei, poxa, olha, comecei a descobrir o prazer da leitura, de escrever, né? Que pra mim era um negócio novo, eu nunca tinha imaginado escrever. Gostava de ler, mas nunca tinha pensado em escrever. E aí saiu o segundo livro logo depois, que foi o Antes Que Seja Tarde, né? Que fala mais das coisas essenciais da vida. E foi indo, depois eu fiz um livro em homenagem à minha mãe, que é o Minha Mãe e Meu Mundo,
uhum.
que é um livro que já passou também dos 100 mil exemplares aqui no Brasil. E aí foi interessante que eu escrevi o livro pro Dia das Mães, para homenagear todas as mães, que é um ser tão especial em nossas vidas, né?
Uhum.
E aí eu recebi e-mails de pais, né? Assim, bravos, né? Falando, poxa, que história é essa de que minha mãe é meu mundo? Onde entra o pai nessa história, né?
Uhum.
Colocando essas coisas todas, reclamando. E aí logo depois acabei lançando um também pros pais, que é o Meu Pai e Meu Herói.
Uhum.
E enfim, foi começou assim. Também livros aí que estão, graças ao bom Deus do céu, estão sempre presentes aí na lista dos mais vendidos, contando uma história muito legal. Eu fico feliz de saber a quantidade de pais, de mães, de pessoas que são presenteadas com essas mensagens, que eu busco trazer mesmo o valor das pequenas coisas, né? Aí lancei no final do ano passado o Que Realmente Importa, que é um livro aí também que presente aí em algumas listas dos livros mais vendidos aqui do Brasil, que está inspirando um pouco desse nosso papo hoje, né?
Uhum.
Onde eu falo de missão, falo de valores como humildade, integridade, falo para a pessoa pensar um pouco mais no planejamento da vida dela, né?
Uhum.
E por último, eu lancei agora em maio Meu Jeito de Dizer que Te Amo, que é um livro onde eu falo sobre o amor, sobre a relação entre duas pessoas.
Que legal. Agora, vamos voltar agora pro que realmente importa. Afinal de contas, a gente vive num mundo saturado de informação, cada vez mais, para todos os lados. A gente sai de casa e você falou do elevador. Às vezes no elevador, no meu prédio, Anderson, eu às vezes desço no elevador, já tem propaganda de TV a cabo no elevador. Eu já começo bombardeado ali. E aí vai na rua, você tem no outdoor, tem no rádio, apelos visuais, apelos sonoros de todos os lados te impulsionando para comprar, para vestir, para pensar, para ser, e aí vai. Em tempos de campanha política, como a gente está vendo no Brasil agora, isso aumenta de uma maneira exagerada e as pessoas acabam vivendo super expostas, não só às informações, mas o que vem carregado de valor também nesses apelos, sejam eles comerciais ou não. Eu estou te dizendo isso pelo seguinte: no meio disso tudo, convivendo com tudo isso, como saber o que realmente importa?
Olha, eu começo defendendo uma tese, né? Lógico assim, Flávio, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer o que realmente importa para mim, é o que realmente importa para o Flávio, que é o que realmente importa para os nossos ouvintes agora, né? Mas a tese que eu defendo é que assim, as coisas que eu conheço muita gente que se mata de trabalhar para ter pouco dinheiro ou muito dinheiro, mas o que eu defendo é que as coisas que realmente importam na vida, elas custam zero.
Uhum.
Zero. Zero euro, zero real, zero, 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 sabe? Um beijo do seu filho custa zero, um eu te amo da pessoa amada custa zero, um cafuné do seu pai e da sua mãe custa zero, zero, zero. A gente se mata para conseguir pouco dinheiro, muito dinheiro, mas a gente esquece de curtir as coisas que realmente importam, que são aqueles prazeres que estão o tempo todo do nosso lado e que a gente só precisa aprender a curtir. Então, diante desse monte de informações que a gente o tempo todo é influenciado, é seduzido, né, a gente sabe que tem muita gente, está mudando um pouco essa lógica, né? Antigamente tinha aquela história de que o sujeito tinha que ser muito especialista, ele tinha que conhecer de tudo, tinha que ler de tudo, tinha que saber de tudo. E a gente descobriu que nenhum ser humano hoje é capaz de dar conta
da
tamanha quantidade de informações que a gente recebe cada dia, cada minuto, né, de todos os lados que a gente olha. Então aí surge a ideia, volta, né, a gente volta no tempo, aquela ideia de você ter uma pessoa que aprofunda mais, um especialista, alguém que ele tem uma noção geral, mas ele é um grande conhecedor daquela área.
Uhum.
Então acho que é legal a gente começar a parar para pensar que, de uma vez por todas, a gente não dá conta de ler tudo, de ouvir tudo, de saber de tudo que está acontecendo no mundo. Não, não dá para dar conta disso. Mesmo você como jornalista, você sabe o tamanho da dificuldade que é.
Pois é.
E a partir do momento que a gente começa a assumir essa nossa limitação, não quer dizer que você vai se isolar do mundo, pelo amor de Deus.
Uhum.
Você tem que estar ligado nas coisas. Mas uma coisa é você estar com uma intenção de estar sabendo o que está acontecendo, pura e simplesmente. Outra coisa é você querer ter conhecimento profundo de tudo aquilo que está se passando. Não dá. Aí você começa a diminuir um pouco a sua ansiedade, você começa a diminuir um pouco o seu estresse, porque o problema dessa ansiedade é que ela gera um estresse muito grande. Saiu uma pesquisa de Harvard agora que 60, 90% dos casos de consultas médicas são devido ao estresse, ligados a quatro problemas: problemas cardiovasculares, hipertensão, infertilidade e insônia. Olha que loucura.
Pois é. Agora, aproveitando, só aproveitar uma deixa que você falou, e enfim, é um tema que eu bato muito aqui. Se por um lado a gente está convivendo com essa, até porque essa superexposição nos leva também a essa tendência de estresse à medida que a gente é pressionado o tempo todo, seja no trabalho, seja, enfim, nas mensagens publicitárias e assim por diante. Só que, por outro lado, a gente, como você bem disse, a gente vive num mundo onde o trabalho é necessário, onde você não pode simplesmente se isolar e falar não quero mais. Como encontrar esse limite de, ao mesmo tempo em que você convive com as demandas que normalmente vêm no trabalho, e isso é inevitável, né, com as demandas que você tem no dia a dia, inclusive em relação a consumo e tudo mais, ao mesmo tempo que você não quer fazer parte desse fluxo de, pelo menos, de uma maneira tão frenética. É possível encontrar esse limite?
É possível, sim. Começa você fazendo um planejamento da sua vida, né? Então, vou fazer uma metáfora agora, né? Olha para você e busca analisar o administrador da sua vida. Quem é o administrador da sua vida? É você mesmo. E começa a avaliar se esse administrador está tomando decisões que estão indo ao encontro daquilo que você acredita. Se ele está trazendo resultados que são aqueles resultados que realmente você quer para sua vida. E aí responde essa pergunta, olhando esse administrador da sua vida hoje, a forma que ele está conduzindo a sua vida, hoje, você promoveria esse administrador ou você demitiria esse administrador? Por que eu estou falando isso? Estou sendo duro, porque é importante a gente começar a parar para pensar nas decisões que a gente tem feito na nossa vida. O tempo todo você está tomando decisão, o tempo todo você está fazendo escolhas. E essas escolhas vão fazer com que você caminhe na direção do seu futuro planejado ou você se afaste desse futuro tão desejado. O tempo todo você está fazendo escolha. Tudo que você está vivendo hoje nada mais é do que consequência das escolhas que você fez ontem.
Até quando você escolhe não escolher, você faz uma escolha também, né?
Escolha também. Não deixa de ser uma escolha. E tudo que você está decidindo hoje irá determinar o seu futuro, o seu dia de amanhã, né? O futuro é o rabo do presente, não tem jeito. E aí, o que é importante? É importante a gente começar, para responder a sua pergunta, Flávio, a partir desse conceito, a partir dessa consciência das nossas escolhas, a gente começar a priorizar. O que é priorizar? É você pegar, e não só no trabalho, porque a gente usa muito esse modelo de planejamento, de priorização para o trabalho, as tarefas que a gente tem que fazer no trabalho, mas a gente não usa para a nossa vida. Então, abriu a sua agenda da semana que vem, vamos imaginar, o pessoal que está ouvindo a gente que trabalha na área de vendas. Então, tem almoço com o cliente num dia, tem jantar com o cliente no outro dia, e a agenda vai tomando conta de compromissos do trabalho. Então, marca um jantar na quinta-feira à noite com o seu filho. Ah, vou jantar com os meus filhos. Poxa, Anderson, mas aí não fica muito frio? Vou colocar na minha agenda jantar com os meus filhos, não sei o quê. Pô, coloca isso lá. Por quê? Porque na semana que vem, vamos ligar para você na segunda ou na terça, eu falo, olha, um cliente vai ligar e falar assim, olha, vamos jantar na quinta? Se você tiver lá seus filhos, o que, que você vai fazer? Você tem duas alternativas. Ou você puxa o jantar com seu filho para quarta, ou adia para sexta, ou você fala pro cliente, ó, quinta eu não posso, pode ser na quarta? Percebe que você começa colocar no seu planejamento, você começa a priorizar jantares com as pessoas mais importantes da sua vida, no seu planejamento do trabalho, e se você não fizer isso, você vai tomar sua agenda de compromissos do trabalho e vai acabar chegando todo dia tarde de casa, porque as pessoas fazem isso, elas priorizam o trabalho, o tempo que sobrar é para a família e para ela. As pessoas sufocam baseado numa escolha que elas fazem. É fácil a gente pegar e falar, não, porque meu chefe, não, porque meu esposo, porque meu marido. E é por isso que a gente tem visto como está aumentando a depressão no mundo. A Organização Mundial da Saúde publicou que em 2020 depressão vai ser o segundo maior motivo de morte no mundo. 2020 está aí, só vai perder para doenças do coração, olha que loucura. E aí quando você para pensar que depressão, uma parte dos casos de depressão são patológicos, sim, então lá na... A pessoa tem uma predisposição, está no DNA dela, tudo bem. Mas uma grande parte dos casos de depressão, segundo o pessoal da psicologia, não. São casos estimulados pelo ambiente que a pessoa vive. Então é um chefe tóxico que faz muito mal para essa pessoa. É um relacionamento, um casamento que ela se anula para para manter a relação. É, enfim, é uma amizade que só faz mal para ela. Então a pessoa começa a escolher situações no trabalho, no casamento, na vida social e um monte de outras coisas, porque é uma escolha dela.
Uhum.
A gente sabe que todo mundo tem a opção de continuar ou não em qualquer emprego, em qualquer relação. Não estou falando para você largar seu emprego hoje ou largar seu casamento agora. Estou falando para você ver o quanto que você está disposto a pagar um preço por estar se distanciando daquilo que você acredita ou está indo na direção daquilo que realmente importa para você.
Aí eu me lembro do capítulo 1 no seu livro, né, o que realmente importa é que você fala sobre a missão e o despertar. Então, antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, acho que a primeira coisa é despertar e entender que você sim pode ter o controle da sua vida e a partir daí planejar, né, quais vão ser os seus próximos passos e o que realmente é importante para você. Né? Sem o despertar, tudo isso se torna inviável, né, Anderson?
Exatamente. As pessoas, eu vejo assim, as pessoas adormecidas, entorpecidas andando por aí, no piloto automático, Flávio, isso corta meu coração. Sabe, o primeiro capítulo, quando eu falo de missão, é isso, né? O que é missão? Missão é o sentido da vida. Missão é o combustível do espiritual, Flávio. Sabe, aquilo que faz você todo dia acordar mais cedo e dormir mais tarde. E aí você chega cansado em casa, toma banho, põe a cabeça no travesseiro e você tem a certeza absoluta que você deu mais um passo rumo à sua realização.
Uhum.
Quantas pessoas conseguem ter esse sentimento quando põem a cabeça no travesseiro? Sabe, assim, esse é o barato da vida. É você saber que todo dia você está caminhando rumo à construção do seu legado.
Sim.
Daquilo que realmente faz sentido para você.
E como você bem disse, nada disso tem custo, né? Se a gente entender que tem muita gente que fala, não, eu vou ser feliz quando eu tiver, quando eu comprar, quando eu for... E quando... Pois é uma loucura, né?
É loucura isso, porque assim, as pessoas ficam... Tem muita gente que fala assim, né? Quando eu termino minha palestra, é muito comum as pessoas falarem, poxa, eu devia ter ouvido sua palestra 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu falo, gente, a vida começa agora, né? Eu abro meu livro com uma frase dura, pesada, que eu digo o seguinte, cada minuto de vida é sempre um minuto a menos, nunca, nunca um minuto a mais.
Uhum.
Mal nascemos e já começamos a morrer. Não se engana, gente, o tempo que leva da vida para a morte é o tempo de um último suspiro. Então você tem que assumir as rédeas da sua vida. Você não pode viver como se fosse um tronco jogado no rio, deixando com que o rio decida por você os caminhos que você vai seguir. Não, você tem que assumir sim. Assume sua vida, se compromete com a pessoa mais importante da sua vida. Que é quem? É você.
É isso aí, a gente está falando com o Anderson Cavalcante, o Anderson que é empresário, que é palestrante e é escritor, entre outros livros. A gente está falando mais em relação ao que realmente importa e, poxa vida, né? Você está ouvindo o Anderson falar e entendendo que as coisas que realmente importam são simples e quando você começa a enxergar a partir de você, até porque, Anderson, e daqui a pouco eu quero que você peça uma música, mas enfim, já vai pensando na música aí, viu, Anderson? Mas assim, quando você entende, eu queria saber o que você pensa em relação a isso, que a gente interpreta o mundo, e isso aí é praticamente inevitável, a partir de você mesmo. Então, duas pessoas podem olhar para a mesma realidade, no mesmo lugar, nas mesmas condições. Eu vou dar o exemplo do trânsito, por exemplo, que eu já trabalhei muito tempo numa rádio trânsito em São Paulo e eu via muito isso. As pessoas no trânsito enfrentando o mesmo congestionamento, os mesmos problemas, o mesmo trânsito ruim, uma esmurrando o volante e a outra ouvindo música tranquila. Não quer dizer que uma estava mais atrasada do que a outra, mas quer dizer que uma está interpretando aquilo a partir de outra perspectiva que inegavelmente vem de dentro, né? Então será que o trabalho, realmente, pelo que você está me dizendo, isso confirma, o trabalho começa sempre de dentro para fora, porque quando a gente muda lá dentro a gente vai reinterpretar a vida de uma maneira muito melhor?
Sem dúvida, o Freud sempre falou dessa questão da projeção, né? Que a gente projeta baseado no nosso interior. Mas tem uma coisa que você falou, que eu estou lembrando aqui, essa questão do quanto que está dentro de nós, né? O que é valor para nós? O que realmente tem sentido para nós naquele momento? E aí tem uma passagem que eu gosto muito da Madre Teresa, né?
Uhum.
Dizem que ela estava cuidando de uma ferida, de um doente, no meio, num canto assim, cuidando da ferida ajoelhada, limpando a ferida de um doente. E aí passa um senhor e fala assim, nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela vira e fala, eu também não.
Uhum.
Então, sabe assim, é a mesma situação, é a mesma ferida, mas para cada uma daquelas duas pessoas tinha um valor, um sentido completamente diferente.
É isso mesmo. Vamos ver uma música agora, Anderson? Tem alguma música pra gente ouvir?
Vamos sim. Tem outra música que eu gosto muito, do Milton Nascimento e Fernando Brandt, que é Bola de Meia, Bola de Gude. Fala dessa criança que mora dentro da gente, que busca viver os valores que realmente fazem sentido para nós.
Bem Brasil.
Morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não é solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão
e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir.
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Bem Brasil.
Você ouviu Bem Brasil aqui pela Rádio Cines. Muito obrigado a você que nos ouve também pela internet, pelo radiocines.com, você que ouve pelo flaviosiqueira.com. Um grande abraço a todo mundo que manda e-mail, não deixe de escrever, dá sua opinião, dá sua sugestão, peça sua música, tem muita gente. Aliás, eu queria agradecer aos e-mails que chegam todos os dias, e-mails que vêm de Portugal, que vêm do Brasil e de outros lugares do mundo também. Um grande abraço para você. Esse programa, como o Anderson disse antes da música, né, citando a Madre Teresa, que não faz por dinheiro nenhum, ela estava cuidando de um ferido, enfim. Aqui também, a gente não faz por dinheiro não, a gente faz para que você fique bem, para que você ouça, para que você entenda, a partir do que a gente toca e do que a gente fala, que o mundo todo fica bem melhor, o mundo todo se transforma quando você muda o teu mundo. Afinal de contas, o mundo é você, é a maneira que você olha e que você interpreta a vida, até para que você entenda o que realmente importa. A gente está falando muito sobre isso porque esse é o tema, é o título inclusive do livro do Anderson Cavalcante, que é o nosso entrevistado, o nosso convidado, mais do que entrevistado, o nosso amigo hoje, que está conversando aqui com todo mundo e contando um pouquinho das suas experiências e da sua percepção de vida. Agora, Anderson, a gente estava falando do seu livro, sobre a necessidade de você despertar para essa realidade que vive em você, para você entender o sentido de missão da vida. E depois você fala sobre ver o invisível. O que que significa isso?
Eu falo de visão, né? Eu estudei bastante, eu gosto muito de São Francisco de Assis, e aí estudando São Francisco eu conheci um outro teólogo que é São Boaventura, que viveu no século XII e foi curado por São Francisco de Assis. E aí ele criou vários conceitos para contribuir com o ser humano, e tem um que eu gosto muito, que ele fala dos três olhares. Ele diz que tem três formas de você olhar o mundo, que nós seres humanos olhamos o mundo, né? O primeiro olhar é o olhar da carne, que é um olhar limitado, que todos nós temos, que você olha e vê a matéria, pura e simplesmente. O segundo olhar é o olhar da razão, que é um olhar muito mais sofisticado que o olhar da carne, que é o olhar onde você começa a perguntar o porquê das coisas, né? Você olha para uma caneta, você olha para uma cadeira, e você começa a perguntar o porquê daquilo, né? Qual que é a lógica de existir aquilo? Quando você olha para uma pessoa com esse olhar, você começa a avaliar, a analisar a partir da sua percepção e dos seus julgamentos, por que que a pessoa age daquele jeito, por que que ela não fez o que você imaginou que ela fosse fazer, enfim. E então, o primeiro olhar da carne, o segundo da razão, e aí ele convida a gente para o terceiro olhar, que é o olhar da contemplação. E o que, que é o olhar da contemplação? É aquele olhar que coloca você em comunhão com a natureza divina. Percebe que quando eu olho para você com esse olhar, ele me traz clareza e sentimentos que eu interpreto de maneira profunda. Quando eu olho para você com esse olhar, você é muito mais do que eu posso enxergar ou do que eu posso perceber. Você é o que eu posso sentir. Mais ou menos, Flávio, quando a gente para pra ver um pôr do sol, né? A gente vai curtir um pôr do sol, ainda mais se a companhia é boa, aí fica melhor ainda. E aí você começa a olhar aquele pôr do sol, você começa a contemplar o pôr do sol, chega uma hora que o sol passa a te contemplar também. Quem já curtiu o pôr do sol sabe do que eu tô falando. É desse momento, é desse estágio, onde você consegue enxergar além. E isso é visão, é a capacidade de ver o invisível. É quando você olha para alguém, olha para algo e consegue perceber que existe muito mais naquela pessoa, naquela experiência, do que seus olhos são capazes de enxergar.
Enquanto você fala, eu me veio em mente aqui a música. Eu falo muito sobre isso aqui, já falei algumas vezes aqui no programa. Às vezes eu tenho a sensação que a música, né, que ninguém inventa a música, a gente simplesmente percebe a música, porque a música está em tudo. Quando você pega um instrumento e começa a dedilhar, vamos para um violão, e começa a dedilhar ali o violão e começa a sair som. Eu, por exemplo, que não sei tocar violão, se eu dedilhar o violão não vai sair nada, a não ser aqueles sons, né? Mas se alguém que simplesmente sabe tocar, ele começa a sentir a música e a música entra no violão e aquela música não foi ele que fez, ele simplesmente percebeu. Eu estou dizendo isso, e isso que você acabou de falar sobre contemplação me remeteu a esse pensamento, que na realidade tudo que a gente precisa na vida, tudo que é bom na vida é sempre uma questão de percepção. Às vezes as pessoas ficam buscando tanto algo sem perceber que ali pertinho, ao lado, de maneira simples e extremamente significativa, ele tem tudo aquilo que precisa. Então o grande segredo da vida é simplesmente perceber as coisas, Anderson.
É isso aí, Flávio. Eu acredito muito nisso, né? A gente tá falando de olhar. Uma pergunta para o pessoal que tá ouvindo a gente agora, né? Algumas perguntas, né? Provocações. Mas é assim, onde é que termina aquilo que você olha? Onde é que termina o seu gesto, né? Quanto daquela realidade que você olha você está conseguindo atingir? Quanto daquela realidade que você abraça está verdadeiramente fora de você? O quanto que dela pula para dentro de você no momento que você estabelece com ela uma experiência de misericórdia? E aí o bonito desse conceito, né, esse que vem da teologia, é o quê? Misericórdia, que a teologia é uma ciência. Aí você pega um conceito desse e vê que ele é sensível o tempo todo, é contemplação pura. Qual que é o conceito de misericórdia na teologia? Misericórdia é o coração que ainda cabe outro. Olha que lindo, é o coração que ainda cabe outro, ou seja, é o coração que ainda não está cheio. É um coração que ainda tem espaço. Espaço para quê? Para receber o outro, para acolher o outro, para sentir o que é do outro. E aí eu quero convidar você agora, né, que tá ouvindo a gente, comece a investigar quando que de fato a misericórdia aconteceu dentro de você. Foi quando você quis ser o outro, foi quando você desejou, quando você entrou num espaço que lhe era exterior, você se envolveu. Aí sim, aí existe a experiência de contemplar, porque só contempla aquele que saiu de si.
Agora, no mundo cada vez mais fechado, onde as pessoas fazem os seus programas e, enfim, caminham para estarem cada vez mais separadas umas das outras, às vezes eu fico vendo famílias, o marido chega em casa cansado à noite, trabalhou o dia inteiro, a mulher também, né, o filho estava na escola, e aí eles chegam, sentam os três diante da televisão, ou então dois na televisão, um no computador, outro, e as pessoas vão cada vez mais convivendo e não se relacionando. Então, como a gente, apesar dessa tendência, desse fluxo, que vai levando as pessoas a se separarem cada vez mais, como é que a gente reverte isso, hein, o Anderson?
Vou voltar tá lá no plano do administrador da nossa vida, né? Que é quem é o administrador da sua vida? É você mesmo, né? Quando a gente para, quando a gente entra nessa roda viva que a gente chega em casa, né? Eu recebo muito e-mail de pais que falam assim, poxa, eu tô trabalhando tanto, chego em casa, saio cedo, meu filho tá dormindo, chego em casa, ele já tá quase indo dormir, e aí eu tenho que ainda responder os e-mails do trabalho que eu não dei conta no dia, tenho que fazer não sei o quê, enfim. E aí, gente, é aquele conceito da qualidade, então da quantidade, né? Se você chegou na sua casa e tá com sua esposa, tá com seus filhos, poxa, dedica, não sei, se são 15 minutos, se são meia hora, quanto tempo você vai dedicar. Mas quando você chegar, for tomar um banho, poxa, tenta conversar com sua esposa e quando ela perguntar de fato como foi seu dia, busca ouvi-la atentamente e responder com todo carinho e atenção que ela e você merece. Uhum. Quando você for falar com seu filho, busca estar inteiro. Eu tô falando de presença, mas de interesse, aliás, mais do que presença, de interesse, né? De você realmente estar presente naquele momento de corpo, de mente e de alma. Uhum. Essa é a única forma que você tem de viver verdadeiramente todos os momentos preciosos que a vida vai te oferecer. Se depois, quando ela for dormir, o seu filho for em... quando ambos forem dormir, você vai ligar o computador e vai responder o e-mail, e se você vai dormir até um pouco mais, vai demorar mais para poder dormir, porque tem que responder os e-mails, não tem problema, eu tenho certeza que no outro dia você vai acordar com uma energia completamente diferente, com outro astral, do que você chegar no ritmo do trabalho, mal cumprimenta a esposa, mal conversa com os filhos, já vai, continua naquele ritmo do trabalho, e depois eles vão dormir, você vai deitar e acorda no outro dia mais cansado do que você poderia, mais cansado do que você imagina, né? Um outro jeito de levar a vida.
É uma questão de escolha. Isso me lembra uma frase tua do teu livro que diz o seguinte: você está o tempo todo criando a si mesmo. Todo momento é um convite para que você decida quem é. Isso tem um pouco a ver com o que você está falando, né, Anderson?
Totalmente, totalmente, Flávio. A gente não percebe, a gente coloca a culpa nos outros. As escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, elas são fundamentais. E, gente, eu tô falando das escolhas simples e das complexas, daquelas escolhas grandes e das pequenas, das que a gente pensa muito antes de fazê-las e das que a gente faz sem pensar. Escolhas como, por exemplo, a faculdade que você fez ou está fazendo, né? Realmente a faculdade que vai ao encontro daquilo que você acredita, da sua vocação, daquilo que você quer realizar para o resto da sua vida ou não. Você escolheu aquele curso porque seu pai e sua mãe falaram que era o curso que ia dar dinheiro. Né? As pessoas que estão vendo a gente agora, que são casados, né? Pergunta para pensar, não precisa responder agora, mas pensa nisso. Você que está casado aí com a pessoa que você convive, pergunta é, hoje você está acordando ao lado da pessoa que você procurava ou você está acordando ao lado da pessoa que você encontrou? Não precisa responder agora, mas pensa nisso. Uhum. Essa resposta faz toda uma diferença para uma vida. A pessoa que você procurava ou a pessoa que você encontrou? Escolhas. O pessoal que está indo para o trabalho, que está chegando do trabalho, que está no trabalho ouvindo a gente agora, né? Você está indo para um lugar onde você está trabalhando num lugar onde você percebe que a sua contribuição vai ao encontro de um propósito seu e um propósito maior da companhia ou não? Você percebe que o que você faz aí não nada mais é do que trocar a maior parte da sua vida, do seu tempo, por um salário no final do mês. Uhum. Escolhas. O tempo todo você está fazendo escolhas na sua vida.
Agora, uma coisa interessante, a gente está falando sobre escolhas, sobre reconhecer, isso é fundamental, reconhecer a si mesmo no mundo, no ambiente em que você vive, saber o que você quer e o que realmente importa e o que realmente tem valor na sua vida. Agora, a tendência é que se você não tiver metas, objetivos, e você fala sobre isso no seu livro, Prazer de Crescer, a tendência é que a pessoa acabe se perdendo no meio dessas escolhas que ele inevitavelmente faz todos os dias, né, Anderson?
Sem dúvida, sem dúvida. Tudo nasce na missão, né? Se eu sei para onde eu vou, se eu sei o que eu quero, qual que é o legado, qual que é a contribuição que eu quero deixar para as pessoas que eu amo, deixar para o mundo, aí fica muito mais claro para eu determinar qual é a minha visão, quais são os meus valores, meus objetivos, metas e ações, que é o que eu busco trabalhar nesse livro. Objetivos e metas, qual que é o problema, né? As pessoas hoje, todo mundo, quando a gente conversa, quando eu estou nas empresas para fazer trabalho, todo mundo tem meta. Todo mundo tem meta, todo mundo tem plano de trabalho. Mas aí eu quero falar pra você que tá ouvindo a gente, né? Eu não tô falando da meta do seu chefe, não tô falando dos objetivos da sua empresa, não é disso que nós estamos falando, não. O que a gente tá falando aqui é da sua meta de vida. A meta do administrador da sua vida, os objetivos que você quer para o seu dia a dia, para a sua autorrealização. São esses objetivos que eu convido você a pensar, que na maioria das vezes a gente deixa de lado. Né? Então não estou falando daquela correria do seu chefe quando grita que você não entregou o relatório no prazo que você combinou, não. Estou falando da sua meta de vida, daquilo que você planejou para você, aquele curso que você queria fazer, há muito tempo que você não faz. Aqueles livros que você comprou que você queria ler e estão ali parados na pilha do seu Criado Mundo porque você não conseguiu ler ainda porque tem as outras coisas do trabalho para terminar. Aquele CD, aquela música, CD, agora entreguei a idade, né? Mas aquela música que você baixou que você acaba não ouvindo como você gostaria. Enfim, então a gente a gente não cria um alinhamento nisso daí. Então a proposta que eu trago no meu livro é que você crie um eixo de congruência. O que quer dizer isso? Que as suas ações do seu dia a dia sejam nada mais, nada menos que o reflexo da sua missão, do seu propósito maior. Que você tenha essa coerência no seu dia a dia.
Ainda bem que você entregou a idade falando de CD, não de vinil, né? De LP, senão a coisa ia ficar mais complicada. Agora a gente está falando sobre, e você tocou num tema que eu acho muito importante, e eu acho muito legal a gente até falar um pouco mais sobre isso para quem está nos ouvindo agora. Afinal de contas, às vezes a sensação de quem tem, de quem está nos ouvindo, pode ser o seguinte: olha, é tudo muito bonito, mas é muito difícil, a gente é jogado todos os dias por uma série de demandas, por uma série de valores e assim por diante. Mas você tocou num ponto que eu acho fundamental. Quando você reorganiza o teu mundo, a tua percepção, a tua visão, o teu jeito de olhar e de sentir a vida, naturalmente o que está em volta, e seja o trabalho, sejam as relações, as pessoas e assim por diante, naturalmente aquilo se reorganiza a partir do ponto em que você mudou lá dentro. O efeito é o contrário, né, Anderson? Você não vai mudar lá fora para mudar aqui dentro, você muda aqui dentro para que o lá fora seja simplesmente uma consequência de uma mudança que começou antes dentro de você, não é isso?
Flávio, é isso. Agora, sabe que você tem tanta razão nisso que você está falando, e as pessoas que estão ouvindo a gente, se elas botarem a mão na consciência um pouquinho, elas vão perceber como é importante isso que você falou agora. A tendência do ser humano natural é a gente terceirizar a nossa responsabilidade, a nossa culpa. Né? Ah, então foi porque eu não tive oportunidade na vida, foi porque meu pai e minha mãe não tinham condições, é porque meu chefe não sei o que lá. Então ela não assume como sendo uma responsabilidade dela a vida que ela tem. E aí ela faz o quê? Ela entra nessa roda viva, ah, não, tem que trabalhar, correr, né? O verbo mais conjugado no mundo hoje é correr. Como que tá a vida? Tá corrida.
Pois
é. O que tá fazendo? Pô, tô correndo, cara, tá correria brava. E aí eu falo, mas correndo pra quê? Ah, pra ganhar a vida. Pô, mas correndo pra ganhar algo que você já ganhou. Você já ganhou a sua vida, né? Já tá aí. Agora, o que você tem que fazer? Construir um plano pra que você possa se realizar. E não entrar nesse modelo onde você acorda, trabalha, volta, dorme, acorda, trabalha, e no final da sua vida você descobre que tudo passou muito rápido, né? A maior reclamação que eu ouço dos empresários, dos executivos e profissionais que assistem minhas palestras é o seguinte: eles falam assim, olha, eu me arrependo de não ter visto meu filho crescer. Poxa, é duro, porque é um tipo de coisa que não dá pra você voltar atrás, né? E essa é uma das coisas chatas da vida, né? Pra alguns e fascinantes pra outros. O que você viveu não dá pra voltar mais.
Você está falando sobre, né, esses posicionamentos importantes que a gente realmente deve ter na vida, e aí eu estava, enquanto você falava aqui, estava ouvindo o que você dizia e folheando também um dos capítulos do seu livro que fala sobre fazer e acontecer. Ele começa com uma frase de Lao Tse dizendo o seguinte: grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos. Como a gente consegue enxergar os pequenos começos quando a gente às vezes ouve tanto no mundo mensagens do tipo comece grande, seja grande, vá lá adiante, e as pessoas às vezes já tentam começar do 15º degrau sem saber que é do primeiro que ele deve começar. Como isso é possível, Anderson?
Eu tô lembrando de outra frase, Lao Tse, que ele diz o seguinte, né? O verdadeiro sábio, ele vê a árvore dentro da semente. Ele olha para a semente e sabe a árvore que está nascendo ali. Traduzindo para nós, né, para o mundo corporativo, né, o verdadeiro líder, ele olha para o office boy e sabe o diretor que está nascendo ali. E aí, respondendo a sua pergunta, ele cria um ambiente para isso, para fazer acontecer. Ele busca estimular, ele consegue se desprender de julgamentos limitadores para ele e nessa relação com esse office boy, e busca o quê? Estimular, influenciar, inspirar através de um ambiente favorável para que essa semente, esse office boy, possa florescer. Né? Mário Quintana, num dos seus textos, ele já dizia assim, né? Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim que elas virão. Né? E para alguns, borboleta é o símbolo da felicidade, para outros, a borboleta é o símbolo do amor, mas o importante é esse conceito, né? Não corra atrás das borboletas, da felicidade ou do amor. Não, cuida do seu jardim, cuida das pessoas que estão ao seu redor, regue-as todos os dias com carinho, com atenção, atenção. Converse com elas todos os dias. E a felicidade, o amor, a autorrealização vai estar sempre presente na sua vida. Então fazer acontecer nasce a partir do momento que você busca dentro de você uma predisposição de aceitar as pessoas como elas são, com os seus fatores limitantes, com as suas vontades imensas ou pouca vontade de querer dar o seu melhor. Mas é a partir do momento que você para de rotular o outro e busca estimular e criar um ambiente para que essa pessoa realize o seu potencial total, é que você cria um ambiente onde você faz as coisas acontecerem.
Esse é o Bem Brasil pela Rádio Cines. Hoje a gente está conversando com o Anderson Cavalcante, o nosso entrevistado aqui. Nós falamos com amigos, com gente que tem o que dizer, o que acrescentar. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo desde o começo, no mínimo, já parou para pensar em muita coisa e já se identificou com muitos pontos que o Anderson colocou aqui para a gente. E talvez, Anderson, eu queria que você até comentasse sobre isso nesse nosso último bloco aqui do Bem Brasil. Você falou no começo do programa sobre a necessidade da gente voltar aquele olhar de criança, a simplicidade. Eu acho que muito, ou praticamente tudo que você tem falado aqui, tem muito a ver com isso, com a simplicidade de olhar, de interpretar a vida, de se interpretar, né, de olhar a si mesmo. Então, será que diante disso não está na hora da gente simplesmente abrir mão dessa meta ou dessa tendência a enxergar a vida de uma maneira mais complexa, absorvendo as demandas que de repente não acrescentam como pai, como marido, como esposa, como filho? Será que não está na hora de inverter a ordem das coisas e deixar que o mundo deixe de nos mudar, e sim que a gente mude o mundo a partir daquilo que a gente escolheu ser?
Essa é chegada a hora, sim. A felicidade, a nossa realização está nas pequenas coisas, né? Na simplicidade das pequenas coisas. Por exemplo, dar um beijo no seu filho é algo pequeno e simples, que nunca poderá perder a grandeza de ser pequeno e simples. Mas é no momento desse beijo que essa mãe, que esse pai demonstra o verdadeiro amor que sente por esse filho. Muitas vezes é no momento desse beijo que essas duas pessoas se tornam uma única pessoa. Né, mandar uma mensagem de gratidão para o professor é algo pequeno e simples também, que nunca poderá perder a grandeza de ser pequeno e simples. Mas é através dessa mensagem que você cria muito mais significado para ele seguir na vida com mais alegria. Por aí vai, andar descalço é algo pequeno e simples. E é andando descalço que muitas vezes você entra em contato com a natureza. Melhor ainda, é andando descalço que muitas vezes você entra em contato com o seu próprio corpo. Pequenos prazeres, né? A felicidade é lá fora daquela parte mais íntima do nosso ser, que muitas vezes a correria do dia a dia insiste em querer sufocá-la. É resgatar os pequenos prazeres, as coisas boas da vida, né? Eu costumo dizer, as pessoas querem dar presente pro filho e fica pensando o que que vai comprar, né? Hoje em dia tem a moda da síndrome da compensação, né? O pai e a mãe trabalham bastante e querem dar tudo o que o filho quer de questões materiais. E aí uma dica que eu dou para quem tá ouvindo a gente agora, quer dar um presente especial pro filho, para sua filha, é o seguinte: pega um dia de sol, vai pro quintal, abre a mangueira e dá um banho de mangueira no seu filho. Curte esse banho de mangueira, deixa a mangueira escapar, deixa ele te dar um banho de mangueira também, mas assim, aproveita bastante esse banho de mangueira, se molha bastante. Eu tenho certeza que seu filho não lembra do primeiro carrinho que você deu pra ele e provavelmente não lembra do último presente que você deu. Uhum. Sua filha também não lembra da primeira boneca que você deu e provavelmente não lembra do último presente que você deu pra ela. Uhum. Agora, esse banho de mangueira, esse filho vai lembrar daqui a 10, 20, 50, 70, 90 anos. Por quê? Porque as coisas boas da vida, aquelas que realmente importam, elas duram, como diz o poeta, somente o tempo necessário para se tornarem inesquecíveis.
O que você está me dizendo me lembra, inclusive, uma frase tua no livro, inclusive no capítulo que fala sobre as coisas boas da vida, né? Só que as pessoas abrem mão de um monte de coisas valiosas na vida, adiando o encontro com a felicidade. Aí quando conseguem o que desejam, depois de um tremendo sacrifício, de muitas noites mal dormidas, descobrem que tudo isso é só isso.
Exatamente. Tudo isso é só isso, né? Isso aí eu fui inspirado numa amiga minha. Ela trabalhava numa empresa e dedicou a vida inteira dela para chegar no cargo que ela queria, que era o cargo de executiva. E aí, depois de 42 anos, ela conseguiu chegar no posto mais alto. Só que aí, solteira, sem filhos. E ela falou para mim: Anderson, eu fui a minha vida inteira e me dediquei para isso. E quando eu cheguei lá, eu descobri que tudo isso era só isso.
Essa eu acho que é uma frustração cada vez mais recorrente na vida de todo mundo, né? As pessoas acabam comprando gato por lebre, literalmente, achando que ali vão encontrar felicidade, mas infelizmente, muitas vezes, que bom que a sua amiga percebeu que tudo isso era só isso, ela teve consciência disso, mas às vezes falta a consciência e ao chegar lá, vem a frustração de saber que eu vivi, talvez eu vivi uma vida sem tanto propósito, ou pelo menos com um propósito enganoso. Me lembra aquilo que você falou em relação às suas palestras, que as pessoas vêm e falam, poxa vida, mas só agora eu te ouvi, agora é que eu percebi. Eu estou dizendo isso, Anderson, porque eu queria que você falasse com quem está nos ouvindo agora e de repente se sente dessa maneira, dizendo, olha, eu já fiz muita bobeira na vida, perdi muita coisa. Será que dá tempo para recomeçar, para mudar ou para começar de novo?
Eu termino meu livro As Coisas Boas da Vida com uma frase. Aliás, antes de eu falar isso, quando eu fiz o Coisas Boas da Vida, eu via muitos dos meus amigos, né? Assim, poxa, eu lembro como é que eles falavam? Eu era feliz e não sabia, né? Lembrando do passado que eles viveram. E aí eu termino o livro falando assim, sempre é tempo de ser feliz. Quem sabe voltar a ser criança. E acho que é isso, né? Acho que o barato da vida, todos nós, a gente quer, a gente tem sede de carinho, tem sede de atenção. Existe dois, eu costumo dizer, né? O Jung fala isso, né? Dentro de nós existe dois eus. O eu que eu sou verdadeiro, a minha essência, e o eu relações públicas, que quer ser aceito, quer ser respeitado, quer ser acolhido pelos outros. Só que muitas vezes, pra gente ser esse eu respeitado por todos, a gente acaba usando máscaras. A gente acaba usando máscaras para que a gente possa se sentir acolhido. E aí o barato da vida é quando você consegue se distanciar desse mundo, desses convites que a sociedade faz, para você viver o verdadeiro eu, aquele eu que curte as coisas boas da vida, aquele eu que sabe o que realmente importa para si. Eu fico pensando as pessoas, né, quantos almoços em família no domingo, você senta na mesa dos adultos e a mesa aquele dia lá não tá legal, o papo tá meio tenso, tô falando só de violência, de desgraça, sei lá do que, e aí você olha para a mesa das crianças ou para as crianças brincando no chão e tá uma diversão só. A dica que eu dou é, vai para a mesa das crianças, vai pro chão, brinca, aproveita ali alguns minutos aquela energia, depois você volta com essa energia para a mesa dos adultos. Esse é o barato da vida, né? A gente tá o tempo todo escolhendo conviver e viver com aquelas pessoas ou com aquela energia que realmente traz o bem-estar, o alto astral, aquilo que a gente quer vivenciar no nosso momento. Acho que é isso que a gente tem que buscar o tempo todo.
Pois é, simplicidade de olhar, simplicidade de sentir, né? Começar de dentro para fora, se enxergar, consciência, despertar, como o Anderson começa falando no livro, que realmente importa, talvez seja um ingrediente tão básico, tão simples, mas que a gente vai perdendo, vai diluindo à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo e achando que está ficando mais experiente, quando na realidade a gente está ficando até mais distante daquela condição essencial que a gente tinha quando criança e adolescente e nos fez alguém, e começamos alguém diferente e depois mudamos e viramos alguém que a gente não se reconhece, né? Tem alguns filmes até, né, Anderson, de pessoas que de repente crescem e se encontram na adolescência e se enxergam na adolescência e são pessoas completamente diferentes. Onde essa pessoa se perdeu? Qual foi o ponto, né, de ruptura, o ponto do caminho onde ele deixou de ser aquela pessoa simples e se tornou em alguém tão complexo, tão infeliz, né?
Tem uma música da Adriana Calcanhoto que é um refrão, diz assim, eu não moro mais em mim, né? Então quantas pessoas acabam indo por caminhos tão cheio de curvas e difícil de se entender, que chega uma hora que ele se olha no espelho e não se reconhece mais, né? Porque assim, às vezes a pessoa tomou decisões profissionais, pessoais, questões de ética mesmo, de valor, de princípio, que ela abriu mão de alguma coisa que ela não poderia jamais ter aberto, e aí depois ela não se reconhece mais, né? Isso acontece, e a gente sabe que como os seres humanos que nós somos, a gente tem que estar o tempo todo no estado de alerta para que a gente não caia num problema, numa tentação dessa de ir por caminhos que não vão ao encontro daquilo que a gente acredita. Por isso que a gente tem que viver os nossos valores, que é um dos capítulos que eu trabalho no meu livro, né? Então, os valores são aqueles que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com a professora da primeira infância, né? São aqueles valores que são talhados em nós, valores como humildade, integridade, respeito, fé, amor, enfim, aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu, e você tem que viver isso no seu dia a dia, porque assim a gente constrói um mundo onde todo mundo tem o prazer de ser e de viver.
É isso aí, Anderson Cavalcante, hoje com a gente aqui no Bem Brasil. Anderson, por mim a gente conversaria aqui 2-3 horas, esse assunto é sensacional, é muito bom conversar com você, eu acho que quem ouve, e é muito bom também, porque a gente sabe, isso é uma coisa que eu levo muito a sério, não só aqui no Bem Brasil, mas em tudo que eu faço, tem que ter verdade naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, e dá pra sentir, apesar da gente estar conversando aqui por telefone, mas dá pra sentir essa energia boa que sai de você, que tudo aquilo, tudo isso que você está dizendo é real. E antes de você sair nas palestras, nos livros e dizendo isso por aí, é algo que você vive, que está dentro de você. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente no programa de hoje. Eu tenho certeza que quem nos ouviu certamente absorveu a seu modo, do seu jeito, a partir do seu mundo, interpretando a partir de si mesmo, mas certamente absorveu muito do que você disse e certamente vai aplicar no seu dia a dia. Eu acho que essa entrevista vai mudar a vida de muita gente, viu?
Flávio, eu que agradeço aí o carinho especial que você teve por mim, abrindo esse espaço aí para a gente poder bater esse papo com o pessoal aí do Bem Brasil, que está sempre te acompanhando. E é um prazer falar desse assunto que eu gosto tanto, que eu busco, de alguma forma, contribuir com as pessoas, no sentido delas despertarem mesmo para curtirem a vida e todos os momentos preciosos que ela, o tempo todo, coloca para nós.
Você tem um site, né? Quem quiser saber mais sobre você, enfim, seus livros, qual é o endereço do site?
O site é Anderson Cavalcante, com E no final, então andersoncavalcante.com.br, andersoncavalcante.com.br. Lá tem artigos, tem alguns vídeos, enfim, tem um material aí para quem quiser saber um pouco mais. Tem inclusive o primeiro capítulo do livro Que Realmente Importa, gratuito, para as pessoas fazerem download. Enfim, tem um material bacana lá.
Legal, Anderson Cavalcante, com E no final, andersoncavalcante.com.br é o site. Eu sei que muita gente vai entrar agora, inclusive pelo site dá para entrar em contato contigo também, né?
Sim, pode ir. Lá tem meu e-mail, tem todo o contato para a gente bater papo aí com seus ouvintes.
Legal. Anderson, obrigado mais uma vez. Foi muito bom conversar contigo. Espero que esse seja o primeiro de muitos papos entre nós aqui no Bem Brasil, tá bom?
Flávio, mais uma vez eu que agradeço aí o carinho especial. Um abração para todo mundo aí que está ouvindo a gente. E, gente, não esquece de curtir as coisas boas da vida.
Obrigado, Anderson Cavalcante, empresário, escritor, palestrante, junto com a gente no Bem Brasil, que está ficando por aqui. O Bem Brasil sempre às segundas e domingos pela Rádio Sines. Você pode acessar também pelo flaviosiqueira.com, pelo site da Rádio Sines, o radiosines.com. Muito obrigado mais uma vez você que nos acompanhou, que esteve com a gente, que mandou e-mail e que vai estar conosco na próxima semana. Um grande abraço e até lá.
Bem Brasil.